Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da StartEcom, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que nossa casa, a nossa casa de produção de conteúdo da StartEcom é aqui na Produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a Produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na StartEcom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio.
Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Líderes Digitais da StartEcom. Eu sou Juliana Couto.
Eu sou a Priscila Viana.
E hoje temos um convidado muito especial. Estamos aqui com o João Maldonado, da BRF. E eu conheci o João num evento, Digitalização do Varejo. Fiquei super fã e quero que ele conte um pouquinho pra gente aí todos os desafios dessa transformação digital.
Oi, gente, obrigado.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, a vocês, ao Jorge, a todo mundo da comunidade do StartEcom. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Pra gente bater um papo aqui, falar de e-commerce, falar de gestão. Falar de rotina.
Vamos falar de muita coisa aqui hoje,
digital,
né?
Informação digital. Se tiver aqui no digital, a gente está aqui para a gente falar.
Nossa, muito legal, muito legal. A gente está bem feliz de ter você aqui. A gente fala que o podcast é para líderes e para quem almeja ser líder. Quer dizer, a gente fala que muitas pessoas às vezes, não têm referências, né, de líderes para se inspirar e tudo. Então, a gente traz pessoas muito legais, bacanas, com uma super trajetória aí de mercado para compartilhar ideias e inspirar essas pessoas e ajudar outros líderes, né? E você que tem uma trajetória aí desde consultoria, é também criador de conteúdo, mil e uma utilidades... atleta, que tem tudo a ver, né, com alta performance e tudo. A gente queria saber um pouquinho aí dessa trajetória.
Boa.
De carreira mesmo, assim. Como que você caiu aí nesse mundo de e-commerce?
Boa,
de
boa.
Consultoria, projeto e tal, e e-commerce. Como que é isso?
Boa. Então, já falando com o meu criador de conteúdo, você já me segue aí, me ajuda aí.
Todo mundo seguindo o João, gente.
Antigamente,
fala o arroba.
Arroba eu, João Maldonado, boa. Segue lá. Boa. Mas, bom, eu gosto muito de comentar, né? Acho que a gente sempre volta para a origem, né? Eu cresci aqui, nasci aqui em São Paulo, mas cresci no interior, então por isso um pouco do sotaque, né? Lá em Mococa, a terra da vaquinha, né? Todo mundo conhece Mococa por causa da vaquinha Mococa. E no começo, né, a gente fala muito de gestão, fala muito de liderança, essa é a questão muito da consultoria, processo, né, vem muito de um pouco de infância, né, acho que muita coisa que a gente vive hoje, se a gente voltar para trás, para a infância, a gente encontra. E eu tentei ser jogador de futebol, aquela coisa toda, né, fazendo a resenha aqui. E era muito presente disciplina na minha vida, nesse meio, no esporte.
Traz muito isso, né?
E o esporte traz muito isso. E eu, falando até de liderança, eu sou defensor ferrenho, que líder, gestor, quem quer ter time de alta performance, essa coisa toda que a gente fala e busca, né? Porque resultado, o cara tem que fazer um esporte, tem que ter ali.
Eu também acho.
Porque molda. Eu acho que isso molda as pessoas e faz com que você...
Trabalha a mente, né?
Trabalha muito a mente e abre e dá mais clareza, né? Para as coisas. E o esporte te dá a disciplina. Que isso. É a disciplina, muitas vezes, que a gente não tem no dia a dia no trabalho, né? A gente fica ali lotado de reunião, lotado de agenda. E a disciplina do que a gente, de fato, precisa fazer, a gente deixa para os 5 minutos antes de finalizar o tempo, né?
Final. A gente vê que atletas que têm realmente grandes resultados, não é tipo só por um acaso, né? Porque, tem um biotipo, já, né? Não, gente, tem uma estratégia ali, né? Pra isso, pra chegar ali naquele objetivo.
E aí falando de clareza, um dos pontos que eu lembro que quando você apresentou o painel me chamou muito a atenção, pra quem não sabe, o João fez parte ali da transformação da BRF, do projeto do D2C e da flagship da Vila Leopoldina, isso, né? Que vocês têm, então contar um pouquinho pra gente. E eu lembro que você falou de um tripé que um dos pontos era a clareza dos objetivos, né?
Exatamente.
Conta pra gente.
Eu, né, defensor ferrenho da disciplina hoje em dia, né? De rotina, de gestão de rotina, né? Pra mim é muito importante a clareza. Então, construir um tripé, né, de clareza dos objetivos, disciplina na rotina e suporte na execução. Então, a gente vê, falando de transformação digital, não só na BRF, mas em outras companhias, que o gestor tem ali a rotina do que precisa ser feito. Ah, precisamos implementar um e-commerce. Uhum. Beleza, temos ali a lista de projeto, execução, o que é, o suporte tem, porque tem o dinheiro, tem a tecnologia, tem ali, mas não tem muito claro o objetivo, que é o que está fazendo você reagir, para onde você quer ir. A gente entende que, às vezes, o primeiro passo é reagir a algum acontecimento. No nosso caso, na BRF, dando um exemplo, foi a pandemia. Então, todo mundo em casa. A gente tinha uma loja dentro de um CD aqui em São Paulo que rodava, mas viu uma oportunidade de potencializar aquilo, de criar uma loja e viu um movimento da indústria se transformando para chegar mais próximo do consumidor. Sim. Nada de concorrer com o varejista, nada disso, mas era um movimento disso.
Era
chegar
uma demanda do consumidor, né? Também, né?
Exato.
O consumidor pedia isso, né, para a indústria também, né?
Exato. Então vamos transformar. O que a gente quer? Pô, a gente quer construir um canal novo. Então, essa clareza do objetivo, do que quer, é muito importante. E aí, a disciplina de ter a rotina, de o que a gente vai fazer, os processos que a gente precisa passar. E aí, o suporte, que é dinheiro, é o suporte de pessoas dando engajamento, pessoas mostrando...
Áreas, né, também.
Áreas compradas. O que a gente vê hoje no e-commerce, em N companhias, é iniciativas isoladas.
Uhum. Muito.
E aí, a hora que chega, por exemplo, para a logística, os caras falam, não, aqui não vai dar para fazer isso.
Isso já... não é meu trabalho, né? Como se o e-commerce não fosse um projeto da logística também,
exato,
né?
Exato. Então, esse tripé, para mim, acho que é fundamental. E aí, ele até transpõe algumas coisas, não só do e-commerce, né? Então, você ter a clareza do objetivo, de fato, que a gente quer conquistar, ser específico naquilo ali, né? Então, a gente vê muitos objetivos de e-commerce hoje, que é criar o canal, tá? Mas... tá, o canal tá criado, e aí? Vamos vender quanto, para quem, para onde, em quanto tempo? Isso. Essa especificidade ali do objetivo também é muito importante para começar essa jornada de transformação, né? Uhum. Porque é longo, né?
É longo.
E o meu paralelo que eu fiz nesse tripé é com as corridas de longa distância que eu faço. Então, para eu correr 21... uma maratona 42, o que for, você tem que ter o objetivo, treinar todos os dias ali, seguir
processo,
um plano,
né?
E seguir ainda, ter o suporte de médico, suporte de treinador.
Suplementos, né?
Então, esse paralelo da transformação digital com a rotina de treino, com a rotina do esporte, me fez criar esse tripé ali, e que eu usei, e feliz de você ter guardado isso, né? A gente sempre faz essas palestras para alguém sair de lá com alguma coisa que gravada, né? Então, isso ficou marcado.
Uma aprendizagem.
Já valeu. Já
tava com medo, né? Você falou?
Pô, tava tremendo no dia lá. Eu tinha um menino, até vocês trazerem ele aqui, o Biro. Ele é o Felipe Guimarães. Ele é de...
eu sei. Era da Cold Bar.
Isso. Fundador da Cold Bar. E alguns dias antes eu tinha ido num evento que ele foi palestrar, e aí ele tava tremendo, e ele tava tremendo, ficou vermelho. Aí no dia da minha apresentação ele falou, vou fazer questão de estar na primeira fileira, e ele tava lá, e eu falei, pô, Miro, sacanagem.
Incrível.
Legal isso, gente.
Mas tudo que a gente faz pela primeira vez é sempre... né? Dá um medo,
barriga, né? Mas barriga. Eu falo que palestra e tudo, sempre dá um friozinho na barriga, né, gente? É um pouco
frio na barriga hoje?
Não,
tá tranquilo? Já relaxou?
A gente tá à vontade aqui hoje.
É bom, assim, o clima de resenha, de bate-papo, mas...
É bom por isso, né?
O podcast é bom por isso, né?
É um bate-papo, vai fluindo aqui. E até, uma coisa que você falou aí, de ter objetivo, né? Eu penso assim, se a gente vai abrir um e-commerce na indústria, varia muito mesmo os objetivos. Pode ser só um price point, pode ser um B2B, pode ser um B2C. E isso depois define todas as outras tasks que você tem que fazer para chegar nesse objetivo, né? E quando a gente fala de criar um novo negócio, que é criar um novo e-commerce, né? Criar um e-commerce, um novo canal dentro da indústria, a gente precisa de várias áreas. E hoje você é o cara que meio que orquestra isso, assim, né? Você falou, às vezes algumas áreas falam assim, ah, isso não é meu, ou então não estão tão envolvidas, trabalham muito isoladamente, assim. Isso é uma coisa super recorrente, que a gente vê um monte de operação e nem todas as empresas têm um gerente de produto ou um gerente de projeto para acompanhar isso, né? Mas aí, conta um pouquinho pra gente, como que é seu dia a dia, como que é isso, como que orquestra isso tudo, né?
É
um desafio.
A gente... Essa transformação digital que a gente já vem aí, acho que há uns 4, 5 anos, não só na BRF, mas eu acho que no mercado como Sim. um todo, depois de alguns booms de startups, as coisas são um pouco cíclicas, né? Então vai subindo, vai descendo e vai acontecendo. O boom da agilidade em todo lugar, então,
Sim.
tempos atrás tinha N cursos de agilidade, o Scrum, que são uhum. grandes frameworks de trabalho, de ganhar agilidade.
Eu adoro trabalhar.
E com isso... A TI, muitas vezes, foi ficando ali, dando aquele entrega, não entrega, e a gente falando muito de projeto. E aí se começou aquela máxima de que o projeto agile a gente entrega mais e faz um filho em 4 meses com duas grávidas, né? Todo mundo acha que é isso.
As pessoas acham que agile é ser rápido.
Exatamente.
E não é isso, né?
É ser eficiente, né?
Exatamente.
Que é diferente.
E aí o mercado começou com uma mudança de visão... principalmente para produtos digitais e para o digital em si, que é de projeto, o que era gestão de projeto mesmo, então projeto começo, meio, fim,
uhum.
para produto, com a visão do produto de um SaaS, algo muito mais longo, algo que a gente tem recorrência, uhum. não acaba ali depois do termo de encerramento, entregou, quem fez, quem não fez, e a gente começa a medir. O produto acaba tendo uma visão um pouco mais longa. E quando a gente olha para o e-commerce, construção de canal, digital, ter o gerente de produto, o product manager, como gosta do termo, PM, no Agile tem o PM, o PO,
o PMO,
o Scrum Master, aquela sopa de letrinha que a gente gosta, né? Que todo mundo, ninguém sabe o que está falando, mas está lá, PM,
um monte de nomenclatura.
E aí, essa visão de produto... muda um pouco da visão quando a gente isso se conecta mais com o negócio. É uma posição muito ligada à tecnologia, mas eu estou muito ligado com o negócio. Por quê? Eu preciso traduzir os desejos do time de negócio, do meu responsável pelo e-commerce de fato de lá, nas minhas demandas do que a gente vai acontecer. E quando eu não tenho essa pessoa, tudo vira... Faz tudo, vira aquela pastelaria, aquela loucura que muitos aqui que faz e-commerce.
A gente sabe bem.
A gente,
né?
Vira pastelaria, o gerente de e-commerce.
A
gente tem que entregar venda, qualquer custo, né?
E aí você vira para tecnologia e aí começam as discussões de plataforma, de ferramenta, aquela coisa toda que, minha TI não entrega, então eu vou lá, vou contratar a ferramenta sozinho.
Isso.
E aí o cara da TI vai...
Um monte de consultoria, né?
Aí vem consultoria, contrato, custo, e tá pagando um tanto de coisa, não sabe nem o que tá pagando, mas tá... O e-commerce tá no ar, então...
É uma rede, assim, um emaranhado.
Exato. Então, a pessoa de produto, ele fica nesse meio campo... Né? Ele faz essa cerimônia, garante a execução de muitas das rotinas, então priorização, garantir um roadmap. Então, assim, qual que é a estratégia nossa do e-commerce? Para onde a gente vai? Né? Porque isso desdobra em como a gente constrói um time de baixo, se a gente vai ter uma squad, se a squad vai ser interna, se vai ser para fora, como a gente sustenta, como a gente consegue entregar o que o negócio está pedindo. Então, muitas vezes a gente começa a fazer essa discussão no mesmo nível do negócio. Uhum. A pessoa de produto precisa ter a mesma visão, a mesma cabeça da pessoa de negócio para conseguir discutir e entender a demanda dele do mesmo modo. Ele está ali preocupado... O negócio está muitas vezes preocupado em operar, em vender e falar, olha, não está vendendo. Aí, mas peraí, vamos entender por que não está vendendo. Ah, porque a performance do site está ruim.
Uhum.
Opa. Então, a performance é uma dor hoje. Então peraí que a gente vai internalizar... E entender tecnicamente, trazer para dentro o que a gente precisa para melhorar a performance para você vender mais. Então, a pessoa de produto fica nesse meio, pensando junto com a estratégia, pensando muito com a gestão, mas traduzindo para a tecnologia também o que, que a gente... Ó, o pessoal está precisando disso.
Tem que viver muito bem o negócio ali junto, né? Assim, e ter essa visão mais 360. Não só uma visão de criar processo ou criar governanças,
exato,
né? Mas entender mesmo, sentir a dor do negócio ali para criar as priorizações, né? Orientar, exato, em relação às priorizações.
Até mesmo quando...
Eu ia perguntar isso. Se você, você olhava para essa fila de priorização e de impacto, impactos,
a gente olha...
Porque sempre tem 300 mil esteiras para a gente trabalhar.
Exatamente.
Não consegue fazer tudo, né? É impossível.
A gente...
O ideal aí, ficando a dica para um gestor de e-commerce, é ter um...
Seria ideal, seria...
Ajudando.
Porque as demandas, né? E aí vem aquelas máximas, né? Não, aqui vamos precisar de uma ferramenta para gestão disso. Aí começa a contratar a ferramenta, mas o processo, a cerimônia, a rotina não existe.
Não tem, sim, nem a pessoa que não vai operar aquela ferramenta.
Exatamente.
Especialista naquela ferramenta.
O que eu adoro é quando começa essas discussões, que aí vem assim, qual ferramenta vai ser? Não precisa de ferramenta, gente. Se a gente tiver um Excel compartilhado, já começa. É. Né? Uhum. Pode ser que não seja o estado da arte, uhum, mas a gente começa a fazer. Então, o que vocês precisam? Ah, eu preciso melhorar um banner. Ah, eu preciso um tempo de carregamento. E aí, se tudo é prioridade, nada é prioridade. É. Então, vamos lá. A gente usa os frameworks básicos de priorização, rapidez, autonomia, benefício e budget, se tem. Então,
dica que você dá, assim, por exemplo, de fazer um framework para analisar isso, assim, sei lá, um líder hoje que pega uma operação de e-commerce, vê que tem um monte de frente para trabalhar, como que ele prioriza, assim?
A priorização vai muito em contra com qual é o objetivo, o primeiro objetivo que você tem que entregar.
Sim,
é
ótimo.
É venda. Precisamos vender mais.
E hoje qual é o da BRF?
Hoje a gente tem mais focado em rentabilidade, tá. A gente tem também alguns objetivos mais estratégicos de canal, de...
Posicionamento.
Então, cada canal vai ter o seu objetivo já mais estratégico, né? Tem algumas coisas realmente que são bem internas nossas que a gente não consegue...
Não abre.
Mas é sempre...
Por exemplo, um cara que tem venda, igual você estava dando exemplo.
Um cara que tem venda, ele tem que entender se ele quer vender só mais, se ele quer vender melhor... Se ele quer vender mais outros produtos que ele não vende hoje...
O começo é, tipo, fazendo essas perguntas, né?
Porque...
Não é só, é venda e pronto. Não, tipo, dentro de venda... Vamos entender. Para quem que a gente tem que gerar valor?
Público, né?
Exatamente.
Quem é a persona?
O que a gente entende é que muitos dos gestores de e-commerce e algumas das companhias que quando vai para o e-commerce não faz minimamente esse planejamento do e-commerce. Olha o e-commerce como um canal. E aí, a hora que você olha para dentro, você também já tem outros N canais dentro da companhia.
Uhum.
Aí você fala, o e-commerce é um canal que sobrepõe, é um canal só para cliente novo. Então, se a gente já atende determinado cliente no e-commerce, a gente não vai atender.
Uhum.
Então, esses direcionamentos estratégicos, é importante vir do board da companhia.
Isso é importante, né?
Porque...
Tá ali na raiz, na cultura, né?
Exato. Tá dentro da cultura, tá dentro do plano da companhia.
Do plano. Porque eu acho que muitos líderes erram nisso, né, João? Assim, às vezes você pega uma área e aí você cria uma estratégia, mas não tá alinhada com o board. E aí, se você não tem apoio desse board, você não vai conseguir aprovar seus investimentos, você não vai conseguir apoio de outras áreas, porque a companhia tá andando para um caminho e você tá querendo andar para o outro. Às vezes a companhia, ela tá super focada em B2B e você tá querendo fazer um canal B2C. Pô, por que você não faz um e-commerce B2B que tá alinhado com a estratégia da companhia? Então, assim, eu acho que tem que ter muito essa conversa com C-levels e tal, né?
Eu já vi implantar, assim, um planejamento, um super planejamento estratégico na companhia, consultoria, tal, 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 e o e-commerce não tá nem na pauta.
É.
E aí, e aquele discurso bonito, tem que digitalizar. Mas como que não está no planejamento
estratégico dos próximos 5 anos da
companhia? Tem que
estar na pauta e as estratégias do e-commerce tem que estar alinhadas com a da companhia, né?
Tal.
O e-commerce em si, e até engraçado quando a gente fala de e-commerce, que é a percepção do e-commerce para dentro da companhia, da digitalização. Por isso que a jornada de transformação, muitas vezes, é mais importante do que alguns canais. Porque se a gente parar hoje para pensar, eu vi uma pesquisa esses dias, o WhatsApp... É a maior plataforma de e-commerce do mundo.
É.
Mais que Shopify, VTEX e todo mundo.
Tudo.
Então,
e tem um potencial gigante.
Não,
de ser ainda maior, né?
Né, gente?
É democrático.
Porque você não precisa nem saber escrever. Você pode falar só por áudio.
Exato. Isso. Então, assim, quando a gente olha para grandes companhias, a gente já pensa em ter um super e-commerce.
É.
Quando a gente olha um pouco para baixo, tem gente que não vai ter capacidade para fazer isso. E a gente, como líder digital, que fala com todos os públicos, porque muitas vezes a gente também tem que ir lá, uma atividade muito importante para o líder digital, e que em negócios que é de omnicanalidade e que tem todos os tipos de público, vai lá de fato conversar com o seu cliente, lá para você entender se ele quer comprar de você no WhatsApp, se ele quer comprar online. Isso. Porque muitas vezes, eu fiz isso, eu fiz uma rota no ano passado. A gente chegou lá numa lanchonete, e aí o senhor, ele tem uma porta menor que esse estúdio, onde ele atende, faz o marmitex do todo dia em frente a um ponto de ônibus.
Uhum.
Lotado de gente toda hora. Comprando café, comprando pinho, comprando tudo. Aí ele falou, cara, não tem tempo pra ficar entrando no site, não. Eu tô aqui no WhatsApp, eu mando aqui pro vendedor, mando pra não sei quem. E ele tinha um telefone pequeno com a tela quebrada. Uhum. Como é que a gente vai fazer a digitalização pra esse cara falando que ele tem que ter um super e-commerce se a gente não entende um pouco da vida do nosso cliente? E o que acontece muitas vezes, então a gente tá lá brigando por venda, o líder digital brigando por venda, falando que não vem venda, mas ele nem sabe, nem entendeu de fato a jornada do cliente dele.
Uhum,
então, alguma dessas perguntas é que a gente começa a se fazer sempre. E o papel de um cara de produto, muitas vezes, é nosso acesso, por exemplo, básico. O acesso do nosso e-commerce é mobile ou desktop?
Uhum.
Ah, 70% mobile. Será que é melhor a gente só focar na experiência mobile agora?
Ir para um last mile, por exemplo, fortalecer canais, marketplace que você já tem ali.
Se é mobile...
Tudo mobile,
mobile, pode ter mais familiaridade com o WhatsApp. Se a gente melhorar o WhatsApp, a gente garante melhor experiência. Então, são essas perguntas que algumas pessoas estão focadas na operação, não olham, e aí a gente está ali construindo alguns elefantes brancos, às vezes eu falo, porque a briga é ferramenta, é plataforma, e a gente não está fazendo o básico, às vezes, falar com o cliente, garantir que o objetivo que a gente assinou, né, né, determinou junto com a companhia, determinou junto com o board, está sendo cumprido. Então, muito do pessoa de produto está ali nesse meio campo garantindo isso, falando, olha, estamos aqui, e ele tem o papel de comunicação, juntar as partes.
Perfeito.
E acho que você tem um papel de ter vindo aí com uma bagagem de consultoria, né? Isso te ajudou ou te atrapalha hoje em dia? Como que é?
Você enxerga? Isso me ajuda muito, né? Eu digo que uma das minhas principais experiências profissionais foi em consultoria.
Que é muito diferente. Você está em vários clientes, projetos, né? Que aí você finaliza o projeto e vai para um outro. E hoje você está internalizado numa companhia com projetos, vários projetos, mas dentro do mesmo negócio, né?
Exatamente.
Da mesma BU.
Então, você vai passando... Quando eu fui consultor, eu passava em vários projetos. Clientes diferentes. Então, ele tem um cliente diferente, tem uma rotina diferente do cliente, ele tem um perfil diferente.
Segmento
diferente. Então, um dia... Eu sou apaixonado por varejo. Um dos primeiros...
Você passou na Via Varejo, né?
Passei também. Um dos meus primeiros projetos foi numa empresa de varejo de moda.
Olha.
No Rio Grande do Sul, que a gente tinha um projeto estratégico de tecnologia. E aquilo, quando eu vi aquilo, amei, né?
Brilhou.
E aí... Muita rotina, gestão, cerimônia, faz que as coisas começam a caminhar, começam a avançar, começam a evoluir, começam a acontecer e começam a entregar. O que a gente vê muitas vezes é que esse papel de cerimônia parece chato, rotina, tem que fazer... A gente, dentro do nosso processo que a gente executa como produto, e aí tem um time que me ajuda a fazer isso, a gente colocou um indicador da realização das reuniões.
Como assim? Conta mais pra gente.
Olha a loucura.
Gente, porque acho que isso é super importante, fazendo um parênteses aí. Eu vejo assim, em e-commerce, como a gente é uma startup, e a gente pensa em startup, é tudo atropelado e tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente vê que várias coisas acontecem, mas não tem processo, não tem rotina, não tem comunicação entre as áreas. Cada um faz de um jeito.
E uma perda de tempo, né? Na produtividade.
É isso, você fala assim, não vou fazer um processo porque é perda de tempo. É pelo contrário, né? Então eu acho que isso que o João vai falar aí é uma super dica pra todo mundo de e-commerce.
E vou te falar...
Startup ou não?
E vou te falar que, assim, os projetos e os produtos que a gente acompanha que não implementa a rotina das gestões das cerimônias, dão problema.
Então conta pra gente.
Aí vocês fazem...
Garantem
isso?
A gente garante e faz as seguintes rotinas. E aí isso vem um pouco da agilidade, mas mas não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. Até pessoas que gostam de gestão e do modelo mais...
Mais tradicional.
Mais tradicional, pragmático. Tem um livro do Vicente Falcone, que é um papa de
super.
GPD,
gerenciamento
por diretriz, verdadeiro poder, que está lá. Tem até um guia lá. É, uma agenda executiva. Então, uma vez no mês, apresentação para os executivos. Então, pode ser meia hora, 40 minutos ali. O que aconteceu? Como a gente vem com essa visão de tecnologia... que a gente tem um cliente, que é o negócio ali. É. Então, assim, eu preciso deixar ele bem munido, porque a qualquer momento pinga um WhatsApp para ele. Pô, por que a gente está vendendo? O que está acontecendo no canal? Então, uma agenda mensal executiva. Participa todo mundo, participa o gerente executivo, participa o pessoal da tecnologia, para falar que entregamos isso, esses aqui são os indicadores que a gente está olhando, essa aqui é a situação. Beleza? Beleza. Tem algum ponto de atenção? Então... essa comunicação com todos os níveis é sempre importante porque algumas coisas acontecem mais acima que nem sempre são desdobradas para todo outro time rapidamente.
Sim.
Então são hipóteses, olha, a gente priorizou isso, mas se a gente mudar essa priorização, será que a gente não consegue entregar melhor? Será que a gente não precisa de um dinheiro extra aqui para a gente acelerar alguma coisa? Uma reunião que a gente faz toda semana com, vamos dizer, uma média liderança dos produtos. Quem
tá mais no tático ali mesmo.
Mais no tático. Exatamente.
Por exemplo, trazendo para uma realidade aí, vamos fazer um paralelo para trazer para a prática. Como que o gerente de e-commerce da marca, estaria ele nessa reunião?
Estaria ele, o seu TI, tipo, o TI, a tecnologia, e geralmente está ele, e sempre
comercial
que está junto com ele, para entendendo ali as demandas. Sempre, na nossa visão, sempre tem alguém que... fica mais como um ponto focal, demandando coisas com tecnologia, até para facilitar a gestão desse time. Então, são essas pessoas que estão, porque ali a gente dá a visibilidade do que está sendo desenvolvido, dá a visibilidade se tem algum ponto que, olha, queremos desenvolver um last mile, por exemplo, mas para a gente desenvolver isso, a gente tem que validar com logística, a gente tem que validar com suprimentos. Então, é preciso que você quebre algumas barreiras aqui que a gente não está conseguindo.
E essa semanal também, assim, o que foi acordado na semana anterior, já dá, é um tempo ok para ver se vai dar certo ou não. Se a gente continua ou não.
Exato. Mostra se teve alguma evolução. Olha, essas frentes aqui a gente teve evolução, já entendemos essas necessidades. E a gente faz também uma agenda de priorização quinzenal. Porque a gente entende todas as demandas que tem. Ah, tem alguma demanda nova que chegou, algo mais específico para a gente implementar. Então, chegou. Tem. Está aqui, temos um backlog de coisas para fazer.
Então, checar num backlog, né? O que vai startar a partir de agora,
exatamente.
Né?
Exatamente. Então,
já estava mapeado.
Por isso que a gestão do produto, a gestão de produto ajuda muito com isso. Porque o projeto, você fecha ali um escopo e entrega.
Uhum.
A gestão do produto permite que você tenha... entregas incrementais, devido à agilidade, e permite que você tenha mudanças ao longo do processo.
É um filho eterno, né?
É um filho eterno. Uma hora ele pode decolar, outra hora ele pode, sei lá, para onde ele vai. Mas e produto tem um ciclo de maturidade também, que é inicialização, estabilização, maturidade, pode até ter um declínio e você construir um novo produto. Mas ele permite que você tenha essa priorização quinzenal. E aí você troca. Pô, essa aqui vai trazer... E aí o que a gente construiu, e aí é frame de mercado também, essa iniciativa, que alavanca que ela está impactando? Ah, isso aqui traz novas receitas. Ah, isso aqui é só suporte. Ah, isso aqui é mandatório porque mudou ICMS em algum lugar, a gente tem que fazer. Bom, então, mandatório a gente já...
Tá.
E vai dando visibilidade para o gerente de negócio, para o gerente de executivo, de como estão as situações. Porque senão sempre vai ter aquela troca. Ah, TI não entrega, TI... Então, a gente usou esse frame exatamente para não ter mais esse ruído.
Bola pingando, né?
Bola pingando. E aí, quando a gente garante essas reuniões... E aí eu te falo que a gente colocou o indicador.
Então, como que é esse indicador?
A gente colocou o indicador.
Porque sempre tem um ou outro que começa a faltar e na hora que você vê, pronto, a reunião não existe mais.
Porque... Nossa, é fato isso, né?
Muda a prioridade. Muda a prioridade.
Um dia eu falo assim, eu tô apertado. Ah, eu também tô. Ah, eu também tô, pronto.
Cria um squad, duas, três semanas,
acabou a reunião. Não tem mais a semanal, por exemplo.
Já travou as agendas, então a reunião... E assim...
Vem de cima? É uma ordem que
vocês que orientam.
Nós que orientamos, nós que puxamos. Né? Nós, como tecnologia, a gente puxou isso. Porque é muito ruim posteriormente ficar com aquele ruído de que tecnologia não...
Que é o grande ruído das empresas.
Que é o grande
do mundo.
Ninguém gosta de TI, né? Ninguém anda.
E aí o problema sempre vai ser a ferramenta, porque a ferramenta aqui é ruim. É. A ferramenta lá na casa da tia é maravilhosa.
A empresa que você passou antes era melhor
tinha,
a ferramenta.
E muitas dessas rotinas são, assim, ridiculamente simples. Uhum. Cara, põe todo mundo na sala, gente... Como que tá o indicador? Se nunca fez isso, pega o primeiro indicador, olha lá o indicador de tecnologia, traz o indicador de negócio pro time também ter visibilidade do que tá acontecendo, né? Que é muito importante. E ponto, gente. E dá o start.
E dá o start.
Entendeu?
E como que você deu esse start na pandemia? Que você começou a falar? Como que foi?
A subida do e-commerce foi em 45 dias e eu ainda nem fazia parte desse projeto.
E todo mundo home office?
Não, eu não fazia parte tão à frente desse projeto. Eu estava na BRF, mas olhando outros projetos estratégicos de lá. E posteriormente eu fui para frente de e-commerce.
Olha só.
Eu fui para...
Foi seu primeiro contato com e-commerce, não?
Não. Já tinha tido contato com e-commerce na Via Varejo, que é que também muito focado em gestão e melhoria.
Tá.
E aí a gente esbarrava no e-commerce porque precisa colocar uma flag no site pra gente. Era um projeto de gestão jurídica,
tá,
de melhoria. E aí fazia melhoria de causa raiz, de processo. E era muito engraçado que, por exemplo, regiões no Rio de Janeiro. Algumas regiões no Rio de Janeiro, Correio, outras... transportadores, isso é muito comum no e-commerce do eletro, porque ele tem zonas de risco.
Sim.
Ele fala, aqui eu não atendo, aqui eu atendo com muito custo. Em algumas determinadas regiões, você tem que entregar para o líder comunitário e dali para frente ele que faz.
Vai buscar na agência,
e hoje,
né?
Vai buscar na agência.
Inclusive, hoje já tem startups que estão fazendo isso, né?
Isso. E aí, no caso da Via Vareja, é um caso dessas rotinas e desses alinhamentos muito interessantes. Eles tinham um problema de causa civil, X mil causas cíveis lá na época, que pessoas entravam, porque sabiam que se ela comprasse uma TV e mandasse para entregar em determinado endereço...
Não ia entregar,
e ela entrava com processo e
ganhava.
Era uma máfia.
Olha só.
As máfias que tem no
sempre tem os oportunistas.
No varejo. Né? E é conhecido isso. Escritórios de advocacia que só fazem isso. Porque eles pegam as brechas. E aí, quando a gente olhava, tipo assim, chegava X processos pro jurídico. A hora que a gente voltava e olhava pra logística e falava, logística, a gente tá perdendo X mil reais de dinheiro aqui e tal. Aí a logística falava assim, então, eu tô entregando com 99% de... O meu SLA é 99%, eu tô batendo. Então, se tem 1% que pra você é 80%, pra mim... E aí foi nisso que eu fui cada vez mais me apaixonando.
E olha o foco de resolver na raiz.
E aí isso foi me apaixonando cada vez mais do... Eu já tinha visão muito de digital, de gostar, de ser consumista do digital. Mas isso me abriu o olho do varejo. Assim, isso aqui que eu gosto. Isso aqui é o que eu quero pra mim.
Que legal.
E aí, depois que eu fui pra BRF, fui pra projeto mais estratégico. Depois fui pra tecnologia, aí construindo produto, construindo mais à frente do e-commerce. E aí foi... cada vez mais potencializando.
Eu lembro que você comentou alguma coisa na palestra sobre a importância da experiência do cliente. Foi por isso que surgiu a flagship? Como que foi?
Não, a flagship surgiu por necessidade mesmo de ter um novo espaço, desse início, o time que estava na época do modelo de omnicanalidade, de estar próximo ao consumidor. Então...
Mas era assim, o objetivo é mais venda ou realmente é relacionamento?
Era uma experiência.
Era a experiência, né? É uma experiência mesmo.
Como que é? Você entra lá, tem para vender?
Tem toda uma dinâmica da loja, uma atmosfera dentro de loja diferente.
Tá.
Então, ela não é uma loja do nosso tipo de produto, que é uma loja de... como se fosse um açougue, vamos fazer um paralelo, né? Pela característica do produto. É uma loja que é um empório. Ela tem uma experiência que você vai entrar na loja, ela é dividida, não é dividida por setor, é dividida por ocasião. Então, ela tem uma diferenciação ali de como você vê uma loja, entendeu?
E se eu não me engano, você pode comer lá também, não
é? Tem uma experiência lá, então, que você tem uma forma de você comer, tem lanche.
Legal.
Então, é uma loja que é diferente. Então, é um modelo de negócio que é diferente. Porque hoje, se você for ver a indústria, no geral... esse movimento para se aproximar do consumidor, isso já acontece de N formas. Abrir um ponto de venda não é o melhor ponto, não é a melhor forma de você estar perto de um cliente, vender, abrir. Porque a gente sabe o quanto que é o custo de um varejista dele ter a cadeia de supermercado. Mas ali você tem que fazer desse espaço uma forma de você ter mais experiência com o cliente, ver ele de uma outra forma e entender a jornada dele. Então, usar isso como um benefício para a companhia.
É um laboratório vivo, né?
É um laboratório vivo, exatamente isso. É.
Tem alguma conexão com o digital lá?
Tem. Hoje as lojas, todas as nossas... Hoje o digital que é da BRF, as lojas são as lojas que despacham as nossas vendas do e-commerce.
São lojas próprias?
São lojas próprias e despacham as
vendas. Elas são tipo hubs, assim.
Exatamente. Onde... Então, a gente avançou na omnicanalidade para que o cliente esteja cada vez... A gente esteja mais próximo
entrega
do cliente.
Qual é o
www.mercadoemcasa.com.br. Então,
é um super desafio, né? Quando a gente fala, gente, de indústria alimentar, eu que já tive experiência com refrigerado... Não é fácil, né?
E ainda a gente tem essa particularidade do produto, né? É um produto refrigerado e congelado.
É
um produto que tem aí as suas características diferentes, né? Uma coisa é você vender um sapato, né? Tá ali, aí você vai ter uma fricção com o seu cliente, talvez, de... Ah, não ficou bom, preciso trocar. E, agora, um produto congelado e resfriado, chegar na sua casa dependendo do tempo. Então, a experiência sempre foi muito bem pensada para que isso acontecesse, né?
E só está nessas lojas pro. Não tem marketplace, Last Mile, alguma coisa
assim? A gente já esteve em marketplaces, mas hoje ainda não voltamos para eles. Mas foi testes importantes, assim. Até testes que ajudam... Né, a você provar da omnicanalidade. Porque você traz clientes que às vezes você não ia estar atingindo, né?
Isso. Você acha importante os testes?
É importantíssimo. Acho que a cultura de teste é o que a gente... o digital proporciona isso. É uma grande possibilidade do digital. Se você usa essa possibilidade, essa hipótese... aí já é outra dimensão.
Que a gente vê muitas vezes, é tão atropelada as coisas, tem que fazer para ontem, que não fazem os testes,
ou testa, mas não analisa e não mapeia, né?
Ou então faz testes defasados, né?
Era a cultura de teste e tem a cultura do MVP também, isso. Em alguns lugares. Tudo vira MVP, e aí a gente tá MVPzando tudo e não tá tendo fim de nada, né? De implementações... Mas a cultura de teste para o digital e para o e-commerce é muito importante. Porque para algumas indústrias, para algumas outras empresas ou para quem quer começar, não sabe o que vai encontrar do outro lado. Uhum. Assim, essa é a verdade. Igual a gente vê pessoas que gravam um vídeo e viralizam. O teu canal pode viralizar do dia para a noite.
Dia para a noite.
Sim.
Como você pode pôr ali rios e rios e rios e rios e rios de dinheiro.
E nada acontecer.
Que não vai nada vai acontecer. Que você vai ficar ali esperando, olhando para cima, ver se cai um pedido.
Uhum.
Né? Então, mas a política de teste nem sempre é muito bem aceita, né? Porque a gente precisa já trazer...
Depende muito da cultura da empresa, né?
Exato. Precisa trazer tudo pronto. A gente precisa provar valor. Então, alguns passos tem que dar na forma de teste. Alguns passos já tem que ser um pouco mais consistente. É isso aqui que a gente está fazendo, aqui para onde a gente vai.
E como que você, às vezes, também pega áreas que são muito técnicas... E aí você tem que falar com o cara, não, tem que fazer os testes. Mas você, por exemplo, fazendo esse orquestramento todo, você não conhece tecnicamente para saber se o cara tá fazendo, se não tá fazendo, né? É difícil isso, né? Quando a gente tem áreas específicas, né?
Você tem um pouco de visão técnica de TI?
Eu tenho um pouco, por formação, um pouco de que eu fiz, um pouco de formação de tecnologia, experiência, sempre fazendo muito projeto com tecnologia. Mas o beat do White ali, desenvolver, isso não tem essa experiência.
Mas ninguém te enrola, né?
espero que não, né? Mas assim...
Não, porque eu acho isso, até como gestora de e-commerce, a gente tem que conhecer de ferramenta, de API, de tudo.
Tem que saber, eu falo assim, algumas coisas a gente tem que saber do que estão falando, para não estar ali...
Perdido.
Ah, tá falando de API? API é uma forma de integração. Isso. É o banco de dados. Olha, a gente vai estourar, isso aqui não dá, isso aqui dá para fazer. Algumas coisas a gente vai tendo noção, cada vez mais tendo noção. Dependendo da implementação, o cara, a tecnologia falar para vocês, isso aqui demora 3 semanas, aí vocês voltam. É só pôr o botão. Eu só quero que muda a cor. Mas espera aí, gente. Lá atrás, lembra quando a gente falou que isso aqui não ia dar para fazer? Então, é sempre bom Por isso que a gente sempre tá no meio ali. E volta às vezes atrás, né? Tipo, aquela coisa... Você vai jogar na cara agora? Tipo, volta. Lembra que a gente falou que não era pra fazer assim? Vocês quiseram... Não, agora demora.
Então, qual o seu estilo de gestão? Que você comentou alguma coisa aí antes com a gente do vermelho e verde. Achei interessante.
É. Eu gosto muito desses modelos de gestão, assim, pragmáticos. Então, assim, a meta... Temos uma meta pra entregar. Então, vamos entregar quando? Tal dia. Beleza. Se a gente não entregar... Temos ali uma possibilidade de replanejar ou um plano de ação, um facão que a gente faz a causa de ação. Ó, não aconteceu, vai acontecer por isso. Então, indicadores, né, qual que é a nossa meta? Ah, 100% de disponibilidade. Ou é 99% que 100% geralmente não existe, né?
É.
Então, 99.5. Então, tá bom. É verde ou vermelho. Atingiu ou não atingiu?
Uhum.
Não tem muito gol de mão em
não
alguma...
Não atingiu, corrige, né?
É, não atingiu, corrige. Tem algumas coisas que não vai fazer sentido pôr meta.
Uhum.
E aí é uma visualização dos indicadores ali corretamente. Ou garante um tempo só visualizando indicador e depois põe um desafio. Ah, estamos entregando X coisas no prazo em até 70%. Então vamos pôr 75% para aumentar, olhar SLA, olhar coisas do tipo. Então, a minha escola de gestão... de consultoria, foi muito pautado nisso. Verde ou vermelho, bateu ou não bateu. Não tem o amarelo muito.
É, foi então, quase.
Quase.
Chegou
e essa...
nos 80. Não, era para chegar no
vermelho,
100.
Né? Então...
E a cadência das reuniões de cerimônias e rotinas faz com que essas coisas aconteçam mais fluidas. Assim, olha, estamos tendo problema com disponibilidade. Pô, gente, vamos olhar essa disponibilidade aqui. Por que que isso aqui tá tendo problema?
Uhum.
Por que que a gente tá ficando fora? Por que que tá abrindo tanto incidente? E essas visualizações que eu vejo que alguns gestores de e-commerce não olha, ele olha, por exemplo, a integração de pedido, que em vários lugares é aquele problema também, porque a gente já sabe que vai descer o pedido pelo e-commerce, vai entregar com o RP e
todos têm problema, né?
Mas quando fala de omnichannel.
Acontece,
exatamente. Aí vem a...
integração de pedido.
Para integrar o pedido aqui, a gente precisa de do nome, CPF...
Dá um problema no município, às vezes.
Aí o fulano diz aqui, não bate, não conecta. Aí a gente volta, né? Aí é o papel muito da pessoa de produto, olhar isso. Quantos problemas de integração de pedidos a gente teve no último mês? Ah, 1.000. De 10.000 pedidos, 1.000 pedidos com problema. Mas esses 1.000 aqui, o que, que era isso aqui? Ah, problema com cadastro do cliente. Pô, então o que, que a gente pode fazer pra gente melhorar o cadastro do cliente e a gente não ter mais esse problema aqui de integração de pedido?
Legal isso.
Ah, né? Vamos construir ali, então tem que melhorar a API. Pô, gente, olha, esse problema aqui, quando a gente faz isso, melhora a API... A integração do pedido vai fluida. Com a integração do pedido fluida, o cliente recebe o e-mail que o pedido dele foi aceito, que foi pago, que ele vai receber no prazo. O problema é quando a gente não olha essas coisas, né?
E
aí vira aquele pandemônio, né? Que todo mundo briga, ah, por que não foi, reclamou. E aí quando a gente vai ver, algumas coisas são simples.
Olha que interessante. Você, então, olha para o problema, mapeia ali os processos, e ajuda a resolver na raiz, né?
Ajuda a desenvolver a solução.
Isso.
A gente chama muito... Legal. A gente tem no frame de produto, tem muita questão de fazer o discovery.
Uhum.
Então, quando a gente tem um problema, a gente, muitas vezes a gente constrói um discovery. O que é um discovery? Qual que é o cenário atual? O que está sendo impactado? O que a gente vai mudar? Por que vai mudar? E o que a gente vai impactar com isso? Ah, muitas vezes a gente constrói protótipos com o UX. Então, usa alguns elementos do digital como facilitador. Então, vamos construir uma tela nova? Mas vamos... Porque o negócio sempre pede uma tela nova, pede não sei o quê. Mas vamos construir aqui um protótipo para garantir que o que a gente vai implementar é o que você me pediu?
Uhum.
Então... a pessoa de produto ajuda a fazer a garantir essa orquestração, principalmente para a gente não ficar errando tanto. Então, quando a gente... E aí volta na rotina. Por que a gente colocou um indicador? Porque a gente viu que a gente tinha alguns problemas de comunicação.
Uhum.
Faz isso, faz aquilo. Aí eu pedi, eu não sei o quê. E tá muito uhum. tempo aqui. Então, a gente ajustou a comunicação. Disparamos as agendas e começamos a medir. Colocar quantas agendas tem no mês? 4. Então tá bom, temos que fazer pelo menos 3, que é mais que 70%.
Tá.
E fomos seguindo. Fez? Check. Fez a outra? Check.
Só de ter uma metinha, as pessoas se comprometem mais, né?
Agenda executiva. Check. Priorização. Check. A hora que começa a fazer, é chato. Porque, mais uma agenda. Mas a hora que começa a acontecer, as pessoas vê valor.
Uhum.
Porque simplificou, aí não precisa ficar lá no Teams o dia inteiro, ficar chamando. É claro que a gente se comunica bastante, mas garante, olha, o status... Não, tu vai ter uma reunião de status ali.
Todo mundo na mesma página, né?
Todo mundo na mesma página, todo mundo participa, termina. É o processo sendo executado, é a cerimônia sendo executada. É difícil? Não, é simples, mas tem que acontecer.
E tem que ter alguém bom de processo, como você, assim, que organiza, né?
É simples. Pega a pessoa e fala assim, você tem que fazer isso, acontecer, a reunião vai acontecer, alguém puxa a reunião, no nosso caso é a gente que puxa a tecnologia, a gente leva lá uma prestação de contas. Legal. Olha, é isso aqui que a gente tem aqui para desenvolver, é isso que a gente está fazendo e está aqui, ponto.
Eu acho esse formato super bom, eu adoro Agile, e assim, eu já trabalhei em empresas que não tinham, não usava nenhum método, mas eu conseguia adaptar, assim, então assim, em e-commerce mesmo, muitas vezes, eu criava as squads, e aí colocava uma pessoa do meu time para ser o responsável, como se fosse o Scrum Master, sei lá, responsável por aquela squad. E ele tinha essa responsabilidade também de criar essas rotinas e de manter essas rotinas. E, gente, funcionava tão bem, era muito isso. Assim, as pessoas no começo ficam assim, ai, que saco, que não sei o que lá. Mas depois começavam a ver resultado e aí as pessoas gostam de fazer parte de coisas que dão certo.
Exato.
Que geram valor.
E é muito bacana, porque quando você usa uma ferramenta até para mapear isso, você consegue ver aquele gráfico pizza do que tá faltando, do que não tá, onde que tá travado. Traz visualização até pro teu gestor, né, do que você tá fazendo ali.
E cria as pequenas conquistas.
Pequenas conquistas.
Porque às vezes a gente fica querendo fazer coisas muito grandes e são coisas, sei lá, por exemplo, um problema de integração que dá um super pau, que isso cai num saque e tal. E aí, tipo, já é uma pequena conquista super importante.
E tem conquistas, né? E tem datas do ano, né? Que a gente tem que correr atrás de tudo que fez. Então chega dezembro.
Natal, sazonalidade,
é
né?
O caos.
Pra quem não sabe, fala BRF, quais são as marcas, não sei.
Perdigão, Sadia, Qualy, Claibon. Então são.
E o Natal é o momento.
Natal,
né?
É também um.
E você olha pra todas, não segmenta lá.
Não, a gente não segmenta por marca, a tecnologia atende todas. Então. Quando a gente chega no final do ano, ou no começo, né, que a gente, vamos fazer uma retrospectiva de como foi. É notório quando as pessoas saem catando, o que a gente fez esse ano? Quando você faz a rotina, você chega no final do ano, pega os materiais, de status.
Tem tudo lá. Tem tudo.
Tá pronto.
Isso.
Tá pronto. O que a gente fez? Entregou esse. Pronto.
Tá. Uhum.
Então, a sequência, a cadência dessas cerimônias é 50% do trabalho do ano.
Uhum. Show.
E do alinhamento com as pessoas. Tipo, E é provado. Quando não acontece, tem ruído.
Embola, né?
Embola.
E vocês usam algum sisteminha de planejamento e tal? Ou...
A gente tem o Confluence para a gente aguardar as informações. Tem Planner. A gente usa a stack da Microsoft. Então, tem Planner. Tem tudo essa... O board no Azure. Então, o DevOps.
E assim, sei lá, uma empresa que não tem ainda, não tem essa cultura, que quer começar a implementar. Às vezes, o próprio gestor do e-commerce.
O que você acha que
ele pode usar
planilha
hoje? Assim, sei lá,
planilha
um
do
Excel, um Trello.
Planilha do Excel. Porque às vezes o Trello começa lá, tem
hoje
usuário.
A gente usa o Drive, né? Que aí é compartilhado com todo mundo,
eu
né?
Gosto de Drive, sabe?
O Trello, em algumas organizações, é bloqueado, algumas coisas assim, não tem usuário pra todo mundo. Então, assim.
E se o gestor quiser entender mais? Eu quero melhorar processos, não sou bom em processos. Tem alguma dica, alguma coisa, um livro, um curso? Como que eu melhoro a minha visão processual?
Às vezes a empresa não tem essa cultura. E ele que vai ter que startar isso lá dentro.
A visão processual é uma visão de. Até um pouco de documentação.
Tá.
De começar a dividir algumas atividades em partes. Então, eu preciso disparar o estoque. O que a gente tem no estoque? A gente tem que emitir a nota, a gente tem que garantir o processo fiscal, a gente tem que tributário. Então, vamos pegar por áreas e já dividir? Ou por fluxo de trabalho? Vamos construir aqui. Ou no site... Como que é a jornada do site? Cadastro.
Tá.
Então, quais são os passos que o cliente tem que fazer? Escreve primeiro. Porque a gente liga processo com fluxograma, com caixinha. Mas se você escrever manualmente, né, como algoritmo, que nem muita gente fazia antigamente, você já começa a entender com clareza as etapas. E aí você começa a construir uma visão mais visual, lúdica, do que está acontecendo.
Uhum.
Para você falar, ah, esse aqui é o processo de cadastro, esse aqui é o processo de venda. Ah, quando eu vendo um produto, o que acontece? Ah, vai, passa no gateway de pagamento e segue pro faturamento. Então, algumas dessas atividades são simples, são trabalhosas, são chatas de fazer. Desenhar processo é chato. Não tem como falar que não é chato, porque é chato.
É. Mas tem gente que tem mais resistência, né? E outros menos.
Mais familiaridade.
Mas tem dinâmicas, por exemplo, você fazer. Muita gente gosta das questões visuais. Então, igual que faz um brainstorming com post-it.
Uhum.
Então, pega o post-it, põe a galera na mesa, na sala. Gente, como que é o nosso processo de cadastro? Ah, primeiro passo,
acesso. Programa, né? Basicão.
Desenho, coloca em post-it.
Adoro usar assim.
Vai colocando um do lado do outro, pronto, você vai começando a ter vai ter na visão de processo. Eu gosto muito de desenhar. Eu adoro desenhar no papel.
Papelzão.
Papel.
Lousa.
Porque a gente começa a dar clareza no que a gente está falando.
Aham.
Então, vamos desenhar um processo de... precisamos mudar aqui a integração, tá? Mas de onde vem a informação? Vem que...
Muita gente é visual, né? Facilita muito, né?
Demais.
O João, e assim, hoje você... A gente falando de liderança, você lidera muitas pessoas, né, ali, né? Porque, assim, são várias áreas que vocês têm que fazer elas se conversarem e se ajudarem, assim.
Você
dá de dica, assim, tipo, pra isso, sabe? Como engajar as pessoas? Tá todo mundo voltado pro mesmo objetivo e tal. Como que você dá? Porque eu acho que é uma dica pra líder.
É um super desafio, né?
É liderança, né?
É uma visão até de influência, né, eu acho.
É isso.
Isso. Como gerar essa influência?
Já tem essa coisa influenciadora, né?
Porque a gente, como produto, a gente é responsável e, ao mesmo tempo, a gente não é responsável.
Uhum.
Isso até nos fóruns de produto é a maior das discussões.
A discussão, né?
É.
Eu ia até te perguntar em relação a isso, da tua responsabilidade, o quanto você é responsável ou olha para a venda, o resultado?
Eu sou um corresponsável porque se algo de tecnologia impacta que o site saia fora, alguma coisa do tipo, pô, foi alguma coisa nossa que
acompanha.
Que nós não fizemos da maneira correta. Mas a pressão de venda, uma meta de venda, um indicador de venda, sempre está mais com o negócio.
Comercial, né?
Mas nós, como tecnologia, até por uma mudança de mentalidade com isso, porque a gente sempre vem dessa tecnologia executora, né?
Uhum.
Eu sou TI, eu sou meio e, assim, não estou me ligando se você tá vendendo. Com um produto, com essa visão um pouco mais agile, de transformação, que tudo em alguns lugares, aqui a gente não tem muito essa divisão de tecnologia e negócio, em alguns lugares tem empresas que vêm com essa visão até mais de startup. É o resultado para todo mundo? É o resultado da companhia. Qualquer companhia, o acionista da companhia, o dono da empresa, não quer saber se o site ficou 99% do ar o ano todo. Ele quer saber se vendeu ou não vendeu.
Isso.
Ou quando ele entra para comprar.
Uhum. Por que não tem o produto?
Por que não tem o produto? Ou porque o cartão dele não passou? É isso que eles estão preocupados. Então, há uma mudança nos times de tecnologia com essa visão mais de negócio. Ainda não vejo ainda cascateando tanto como uma meta específica para a tecnologia. Tipo, você é responsável por venda. Mas a gente já tem o sentimento, e aí acho que é muito da cultura, a gente já tem um sentimento de dono, de
corresponsável. Cada vez mais, né?
Corresponsável por isso. Então, temos que correr, temos que implementar, temos que fazer para o negócio parar de pé, porque é o que tem que acontecer na companhia.
Sim, e como gerar essa influência aí?
Eu acho que...
E você com cara de TI, né, praticamente, assim, como gerar essa influência nessas áreas, sabe? Liderar essa galera, assim, mesmo.
A gente interage com um produto e um e-commerce.
Todas as áreas, né?
Marketing, por exemplo.
Marketing, a gente interage com suprimentos, CRM. Porque a gente, para algumas, a gente está um pouco mais na ponta, para ajudar. Para outras, a gente acaba sendo um pouco mais meio que na linha final, ela é quem realmente executa e está com uma outra estratégia. Mas a gente tem que atuar da forma de influenciar, de trazer para próximo e mostrar o que a gente está fazendo, engajar até os nossos times internos de próprias tecnologias. Às vezes, a gente tem que mostrar, falar, olha, é para esse caminho que a gente está indo, é isso que a gente quer construir, isso aqui está dentro do plano da companhia, o nosso plano de tecnologia também é esse. Então, precisamos juntar forças para a gente evoluir. E eu vejo que a questão de comunicação hoje e engajamento é muito importante. Principalmente porque a gente está longe, mas está perto. Esse negócio do home office em alguns lugares, ajuda as pessoas. Uhum. Não vou mentir. Me ajuda também. Eu consigo fazer home office, consigo estar no escritório. Porém, esse poder de influência, esse tete-a-tete da gente conversar com a pessoa, principalmente para produto, tá no escritório, tá próximo ao negócio.
Eu acho muito isso.
É muito importante, né? O presencial,
é 100%. Né? É muito diferente.
Então, quando a gente tá próximo do negócio, então, assim, e volta muito lá atrás, né? Porque, antigamente, quando as áreas de negócio estão no escritório, você ia lá e batia nas costas do cara da TI.
Você chegava no cara da TI
lá com o seu telefone, com o seu notebook, não tá funcionando. É. Olha aqui pra mim o que, que é. Isso. O cara sentava, olhava e conversava ali. Você conversava, falava. Com a pandemia, a gente perdeu um pouco disso, né? Você manda.
Abre uma tarefa, VPN.
Tudo isso. Mas essa posição de produto e esse relacionamento com o negócio tem que existir. Uhum. Se eu tô longe dele, eu não tô sentindo que tá o calor do negócio, sabe? Uhum. O calor do escritório.
Sim.
Dele só me demandar e eu...
Eu não sei, eu tenho a impressão de que quando você fica muito... Não sei se você já ficou muito de home office na pandemia e tal.
Pandemia,
você perde um pouco do termômetro do que tá acontecendo. Tá bom, tá ruim? É,
eu acho bom sempre o híbrido, assim. Hoje eu tô full, mas assim, eu acho bom o híbrido. Porque aí tem a flexibilidade. Mas eu sempre acho importante estar ali, gente. Porque pra você sentir... Você tá passando no corredor, você ouve uma coisa de marketing, você ouve o cara de logística, você vê o pessoal reunido ali, olhando um projeto, e você fala, olha, então tá andando aquele projeto. Eu acho que são várias coisas, várias interações que acontecem também, além de você estar mais próximo das pessoas.
Tem
que você
isso,
precisa
tem o sentimento de pertencimento, uhum. de estar junto com o time, então, de ver as
o
pessoas.
O ser humano é comunitário, né, gente? A gente não nasceu pra ser sozinho.
Até quando a gente fala de Omnichannel, uma área muito importante dentro das empresas que eu passei era o RH. Uhum. Porque está mudando a cultura, a transformação digital da empresa. Se os funcionários não entenderem aquilo, não forem treinados, não souberem do novo produto que você está lançando, o pessoal da loja física não tiver com o mindset de digital.
Isso.
Então, até essa área é importante.
É porque a transformação não é só no e-commerce ou nas áreas de digital, né, gente? Transformação digital é em todas as áreas. É o mindset da empresa, né? O financeiro tem que pensar em transformação digital, a logística tem que pensar.
E eu tô com muita dúvida. Olha, eu tô tipo, tirando as minhas dúvidas hoje do gerente de produto. Eu vou dar um exemplo, assim. Por exemplo, no e-commerce, a gente tem muito problema de conciliação financeira quando a gente fala de marketplace, tal, tal, tal. Aí o gestor do e-commerce tem esse problema. Você também olha para isso ou não?
A gente olha para a ferramenta que faz isso.
Tá.
Então, por exemplo, o pessoal do financeiro nosso, ele olha para isso e demanda a gente. Fala, gente, estamos aqui com esse problema de conciliação financeira.
Uhum.
Então, e até é um ponto bem engraçado que, assim... Marketplace, e a gente as mudanças de mentalidade. Quando a gente é uma indústria, né, a gente muito focado em produzir e distribuir. Esse é o playbook da indústria, uhum. né? Produzo, distribuo. Umas tem vendedor, outras tem distribuidor e entrego lá pro varejista lá na ponta e ele, que se ele quiser vender no digital, ele vende. Se ele quiser lá, como eu vendo? Eu vendo aqui, recebo num boleto e tá tudo certo. Recebemos o KNAB aqui do banco e tá tudo fechado. Quando a gente começa essa questão do digital e a e-commerce, aí a gente começa. Não, a gente vai aceitar cartão. Tem taxa. Tem aqui.
Tem comissão.
Quando foi implementar o Pix.
O Pix. E aí...
Carteira digital, um monte de coisa.
As indústrias não têm essa mentalidade. E aí, esse é um dos principais pontos. Como a gente vai conciliar? Porque no final do dia, a venda não termina, e aí é o que acontece, essa comunicação que você fala, que aí vai o ponto interno. Muita gente acha que a venda termina depois que fez ali.
Não, só aí que começa a história, né?
Eu já entreguei. E a conciliação que tá lá?
Você recebeu?
Que é o final, porque aí vai questões bancárias, se vai receber, enfim.
O marketplace é um super desafio, né?
Super. E aí...
Eles têm as datas de corte, como que acompanha isso?
E aí cada companhia vai ter a sua data de corte, e cada, dependendo do dia do faturamento, vai entrar pra frente ou pra trás.
E aí tem uns que são muito organizados, tem outros, assim, principalmente Last Mile, que é uma bagunça.
É
muito complicado.
É muito complicado. Mas é sempre o ponto que a gente, como tecnologia, a gente olha, entra lá no nosso, nos nossos desafios.
Não, em tudo. Porque
nós, como tecnologia, a gente atende 100% do início ao fim da jornada. Então, quando a gente olha para o e-commerce, a gente olha a jornada como um todo. E a gente, muitas vezes, tem um impacto maior da área de negócio, porque é quem faz o motor girar, é claro, uhum. ele quem vende. Uhum. Mas o pós-venda, tanto o saque quanto o financeiro, são itens que a gente também olha para ajudar que essa esteira seja cada vez mais fluida e sem fricção. Mas é um desafio gigante, porque assim, a gente tem prioridade de todo mundo, a gente tem tempo escasso, então é essa balança que a gente costuma fazer.
Mas todo mundo queria ter um João no time,
todo
né?
Todo mundo, nossa, ia resolver todos os problemas.
Geralmente a gente é gerente de e-commerce e gerente de produto.
E aí você tem que apagar o incêndio ali da operação, olhar pra frente, a venda, um novo projeto.
Engajar todas as áreas, fazer todos os projetos.
Financeiro, conciliação.
É assim.
Em algumas companhias, né, que eu já passei e já olhei, elas também têm uma figura ali que é muito do Agile também, que é da tecnologia, aí pega alguém mais do negócio, que eles chamam de Product Owner ali, que é alguém que... usuário-chave, antigamente falava usuário-chave, né?
Porque às vezes, dependendo da cultura da empresa ali, do time, não, parece que não tem ninguém com visão de negócio no TI.
É difícil. Às vezes é um BP de TI que te atende, mas muito técnico,
Técnico, e aí não consegue te ajudar.
A gente vê que essa tradução... principalmente nas empresas de digital, que vai se digitalizando, essa tradução de entender o que para onde quer ir, acho que é um dos desafios, que é o RH que, em alguns lugares, eles tentam quebrar da mudança, da mentalidade, do porquê fazer transformação digital. E em alguns lugares é até engraçado que eu conversei com o pessoal de uma distribuidora esses dias, e aí ele falou assim, eu fui contratado para fazer o e-commerce aqui. E aí a visão do e-commerce veio porque o dono da empresa estava viajando com outros amigos, ele me contou, que todos também são distribuidores, representam algumas marcas no Brasil, e todos já estavam com e-commerce.
Menos ele.
Menos ele.
Olha só.
E aí todo mundo falou, cara, tem que ter o e-commerce.
Aí veio um top-down.
Tem que ter o e-commerce. E ele falou assim, o projeto estava parado, fazia não sei quanto tempo. Eu tinha entrado para fazer e-commerce e estava fazendo um JBP com os varejistas, tal, mas não era e-commerce. E aí o cara foi num evento e tava com outros amigos, todo mundo e-commerce. Falou, não, esse negócio tem que andar. Temos que ter e-commerce aqui dentro. E quem falar que não tem que ter, você me põe nas agendas que a gente vai falar que tem que ter.
Que legal.
E ele falou assim, aí o dono entrava nas reuniões, o dono da empresa, o dono da marca, o dono da indústria.
A coisa andou, né?
A coisa começava a andar. Até que entorcia o nariz. Falou, tá bom, temos que fazer. Mas não dá, o nosso faturamento é por aqui, é por lá.
Cara, é muito assim... Sei lá, não sei nem a palavra, imatura, uma pessoa ainda não conseguir enxergar a necessidade do digital dentro de uma companhia, não é?
Não é uma opção hoje, né,
não
gente?
É uma opção,
você trabalha com
gente.
Produto, bem de consumo.
Independente se vai ser muito grande, muito pequeno, qual a representatividade ali do digital dentro daquele negócio, a importância.
Eu acho que...
Pensando no cliente, tá? Na experiência dele poder escolher onde ele quer comprar.
Faz sentido isso, eu acho que... as empresas irem para esse modelo de digitalização é um caminho sem volta. Assim, acho que aí tem talvez estágios e maturidades.
Isso, total.
Algumas companhias, elas vão realmente ser aversas a esse tipo de modelo, porque, por exemplo, ela tem 2, 3, sei lá, 6 SKUs.
Tá.
Por exemplo, um laticínios, por exemplo, da vida. Ela tem ali seus 6, 7 SKUs, que ela vende em grande volume. Então, para ele, a margem é pequena. Então, ele tem que vender em escala, tem que vender em volume.
Sim.
A digitalização, para ele, tem um outro objetivo. Ele não quer, talvez, criar um canal digital de vendas. Sim. Ele pode querer criar um canal digital de relacionamento. Ou ele pode facilitar com a digitalização alguns processos internos. Então, captação de pedido. Mas ele ainda não vê que o que ele está tentando fazer já é um pilar de transformação.
O próprio exemplo que você deu do WhatsApp do cara do lado do bar, entendeu? É uma digitalização.
Exato. Então, assim, tem distribuidoras que são, sei lá, antigas, que começam a ter essa visão e aí falam assim, eu não quero ter um e-commerce, mas eu preciso digitalizar.
Isso, perfeito.
Mas aí, o que a gente faz? Vamos usar o WhatsApp? Bem feito. Não é usar o WhatsApp... capenga, né? Então, tem o WhatsApp Business. Tem como construir uma trigger aqui, um processo correto de captação de pedido, de algum tipo de... Tem. Então, começa com o WhatsApp, vai no WhatsApp, compra por aqui, beleza. Aí você sente, ou vai para o Marketplace. Marketplace também, para mim, para quem quer ir para o D2C, começar e aí...
É um ótimo laboratório também, né? Eu falo, é um ótimo.
E uma coisa que...
Já tem o tráfego, já tem todos os processos, né? É um ótimo teste.
Você tem que operar ali, saber... Sentar, operar...
E querendo ou não, a indústria tem um pouco... Tem mais margem para poder lidar com a comissão do marketplace, né? Porque o grande problema do varejista é realmente as taxas.
Geralmente, sim. Depende... Às vezes, a indústria tem muito problema de logística e tal, né? Que a gente estava falando, né? É diferente você colocar uma carreta fechada, cheia de caixa, você liberar no CD e liberar produto faseado. Às vezes, você vai ter que ter um outro parceiro. Aí, isso tudo vai deixando a operação mais cara, né? Mas é tudo análise, né? Exato. Assim, mas, às vezes, também você pode ser parceiro do seu varejista, do seu cliente. É. Se você é um distribuidor, ser parceiro do cara lá na ponta que vende digital. Uhum. Né?
Exatamente. Então... Por isso que, aí a gente volta lá no começo do nosso podcast. Tipo assim, o que, que eu quero com a digitalização? Qual que é o meu objetivo final? Tá. Eu só quero digitalizar? Eu só quero falar que eu tô no hype?
Uhum.
Só isso. Porque...
Tudo depende do objetivo.
Se for isso, maravilhoso. Maravilhoso. É fácil.
Algumas verdades precisam... Quando falamos de e-commerce, algumas verdades os produtores precisam saber.
Precisam.
Que essa conta, uma hora chega e essa conta não é barata.
Não.
Se ilude quem acha que vai...
Que o digital é barato, que né? Que abrir e-commerce é barato,
abrir e-commerce é barato.
Que o time é mais enxuto, né?
Que o time que todo mundo...
Que nem a loja física, mas eu tenho um monte de solução, plataforma, um monte de comissão para todo lado.
Em algumas... Claro, guardado as devidas proporções... Em alguns varejistas, algumas empresas que estão no e-commerce, ele tem um especialista só olhando o filtro de busca. Ele tem um especialista só olhando para a categoria.
É.
Então, assim, essa conta é alta. É vantajosa? Claro que é.
Uhum. Não é à toa que cresce, né? Números absurdos mundialmente, assim.
Mas você precisa entender o objetivo e abrir o que você quer comprar. Então, vou com todo o SKU, vou menos... Quero digitalizar só uma parte, então eu vou vender para o B2B, não vou vender para o B2C, aqui eu vou facilitar, vou fazer algo assim. Então, entrar no digital, ir para o e-commerce, às vezes assusta, né?
Uhum.
Mas essa volta de falar, o que eu quero com isso? Para onde eu vou? E já vou sabendo que tem uma conta.
Tem essa
ilusão de que... Vai entrar
vai ser barato. E fácil,
Eu acho que a lição é essa, né? Para onde vai, como vai, em quanto tempo.
Esses steps, né? De para onde a gente vai. Ou para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer e em quanto tempo eu quero isso. Pronto, vamos testar isso aqui no primeiro momento. Bora, vamos fazer. Ah, atingimos. Mais um passo.
Uhum.
Do que cria um super e-commerce maravilhoso, grande. E aí... Vende para quem acessa. E aí o gerente de e-commerce fica lá brigando.
Enlouquecido para fazer venda a qualquer custo.
Aí começa a ser cobrado por quantos clientes entraram no site.
É isso.
Eu falei com um amigo esse tempo atrás e ele tava lá. É uma outra discussão, né? Construção de app, essas coisas, ele tava lá. E aí a pauta dele era, ele tinha que estar lá mostrar um gráfico de quantos usuários estavam baixando o app.
Gente.
E aí ele falou, cara, não faz sentido.
Nossa, isso é uma métrica antiga de quando a gente começou a fazer app no varejo, né?
Só que na cabeça de algumas pessoas é uma métrica talvez de ego, né? E falar,
de ego.
Já temos mais de 1 milhão de downloads.
Ego.
Nossa.
Essa também é um bom indicador dentro da
companhia.
Entender qual ego que a gente está lidando,
dentro,
né?
Da vida, né?
Porque em projetos, em produtos ali, a gente sempre tem que lidar com alguns egos de das pessoas, né? Às vezes pode ser o indicador mais importante do...
É isso mesmo.
Verdade. Caramba, o tempo voou.
Nossa,
é verdade.
Como sempre, nossa, tempo, né?
Foi super bom esse papo, hein?
Nossa, dá pra ficar aqui mais uns...
Dá pra ficar, será?
Então, com certeza.
Será que pode?
Vamos falar aqui pro pessoal da StatEcom aqui fazer... Lembra quando tinha... Nossa, eu adorava aquele evento lá. Eu nunca consegui naquele evento o Campus Party, que era 24 horas, o povo lá...
Né?
Podia fazer
vamos fazer um episódio 2.
Fazer um StatEcom aqui, 24 horas aqui, rodando várias pessoas. Aí, Jorge, vamos fazer um evento, 24 horas, todo mundo aqui, várias pautas, o dia inteiro.
Isso é legal, né?
Muito bom.
Mas, João, assim, a casa tá de portas abertas para você. Você fica aí, a gente já tá te convidando aí para uma próxima oportunidade pra gente bater mais papo.
Se deixar,
mas
eu falo
ótimo, né?
Já tenho hora que eu tô até passando... falando por cima da Priscila, que se deixar, eu falo aqui o dia inteiro.
Mas a gente vai aqui.
Foi ótimo, assim. Foi ótimo.
Obrigado.
Pra gente fechar, assim, você tem alguma palavra aí especial para os líderes, assim, os líderes que estão vendo que a companhia, às vezes, né, a operação deles precisa criar processos e tal, tipo, como que eles reforçam essa importância,
ou até um livro,
assim?
Né, de repente?
É, ou uma dica para esses líderes, como começar?
Eu acho, não, eu tenho, falar, eu acho...
Só pra você fechar.
Mas é estabelecer a rotina, é a gestão da rotina.
Importante.
É, parece chato, a gente fala, né, que rotina é chato, né, ninguém quer cair na rotina, não cair na rotina, mas...
É a disciplina,
tem,
né?
Tem alguém que te inspira, que fala muito disso?
Olha, tem... Eu gosto muito do Falcone, era um que falava muito de gestão por diretriz. É, várias pessoas que vêm do esporte falando de disciplina, de rotina, porque a rotina dá nisso, né? Dá em a gente fazer uma gestão. Até vocês comentaram dos meus conteúdos lá, tem o meu de quinta-feira que eu posto uns vídeos, né?
Ah, é super legal, gente. O TBT de
TBT da gestão. Não sei nem onde eu tava com a cabeça com o dia que eu criei. E eu falo muito de uma questão falada de gestão sem mimimi, né? De ser pragmático, de fazer o que tem que ser fazer o que tem que ser feito. Que é o que a gente... Às vezes a gente fica ali procrastinando.
Perfeito.
É, e vem muito... Você falou de um livro, eu lembrei aqui daquele livro O Essencialismo.
Uhum.
Que o que é essencial? O que a gente tem que fazer? O que é o mínimo que a gente tem que fazer? Então, olhar o gestor, olhar o indicador. É, garantir a rotina com o time, o one-to-one com a galera. Garantir as cerimônias ali com o time. Isso gera um valor gigantesco. Por quê? Ele te traz um termo que eu escrevi ontem, e eu acho que eu vou usar mais esse termo, que é previsibilidade.
Uhum.
É, na gestão, a gente precisa de ser previsível. É, não tem como a gente prever o futuro, coisa do tipo. Né? É assim.
Uhum.
Mas a gente consegue minimizar determinados impactos que pode acontecer.
Uhum.
A gente prevê uma receita. Prevê. Mas tem um caminho que a gente tem que caminhar para que essa receita vinha.
Eu falo, não tem problema, às vezes, no meio do caminho, ter que fazer uma mudança da meta e tal, né?
Exato.
Você faz um forecast, tem que fazer um reforecast. Não tem problema, gente, mas tem que ter um objetivo, né? Sim.
Inclusive, isso é muito normal, né, no digital.
A gente sempre muda, né?
Tá mudando,
é difícil o plano de longo prazo, muita coisa acontece.
Como a gente constrói a meta, o forecast, a gente tem que olhar ali todos os... A gente olha quase todo mês, não faz o fechamento?
É.
Por que a gente não faz o fechamento com todas as outras pontas?
Isso.
Esse que é o ponto. Porque a gente é cobrado pela receita, pela venda, beleza, tô olhando ali, eu fico puto olhando que não tá vendendo. Mas o que tá por trás disso tudo? Por que eu não tô colocando essa mesma energia que eu coloco em olhar só o indicador de venda? Por que eu não tô desdobrando isso, essa mesma energia para todo mundo? Esse que é o ponto da rotina, porque você ganha previsibilidade.
Uhum.
Você sabe que mês que vem você tem que vender 500 mil, mas aquela funcionalidade que você pediu que ia fazer você vender 500 mil...
É.
Não foi pro ar.
Isso mesmo.
Não vai nos próximos 15 dias.
E você tinha
previsto 30 dias com aquela nova funcionalidade. Ah, a gente vai lançar o clube de assinaturas.
É.
Ah, quando vai entrar no ar? Agora, é dia 1º. Ah, e a gente começa aqui a contabilizar quando? Ah, a partir do mês que vem. Meu, não entrou dia 1º, né? Deu um problema, entrou no dia 20. O 100 mil que você colocou aqui ia vindo... Clube de assinatura não vai vir.
Exato. Isso é normal.
E aí fica todo mundo com cara de tacho, um acusando o outro. Mas se você tivesse feito, garantido, com todo mundo,
rotina,
conversado,
processo.
A rotina, o processo, o ritual.
Você minimiza.
Você minimiza.
A chance de dar certo é muito maior. É a questão rotina e disciplina.
É isso aí.
Duas palavras que ele falou que é super importante isso aí para os líderes, né, Ju?
Líderes. Super importante. Isso aí, gente. Muito bom. João, muito obrigada.
Obrigado a vocês, meninas.
Foi um prazer.
Encerramos aqui mais um podcast. Segue a gente, segue o João.
Isso.
Acompanha no Spotify, no YouTube, comenta. É, dá dica pra gente de quem que vocês querem ver aqui. A gente também tá super disposta aí a...
É, a gente vai ficar atenta aí aos comentários,
variar,
né, Ju?
Segmentos, nichos e muito.
E toda sexta-feira a gente tem novos episódios, então fiquem acompanhando aí no canal da Start.com, que toda sexta-feira tem mais um líder aqui dando dicas, falando de carreira, compartilhando sobre mercado, sobre, né, o dia-a-dia aí do e-commerce mesmo na prática.
Sim.
É isso aí, até mais.
Obrigada, Ju.
Valeu, gente. Obrigado.